Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir. Do blog para o podcast e agora no momento final de ano. O que a gente espera do final do ano? Bom, muitas coisas, comidas, confraternizações, presentes, amor e retrospectiva, é claro. No Fashionismo eu faço uma retrospectiva desde que começou o blog, mais de 10 anos. Todo mês de dezembro a gente faz uma retrospectiva dos posts de tendências que viralizaram, tendências que a gente não aguenta mais, o casamento do ano, a mais estilosa do ano, enfim, são mais 10, 12 categorias. Esse ano, e além dos melhores looks do ano, esse ano eu quis fazer um pouco diferente, quis variar, porque às vezes a gente fica fazendo a mesma coisa, eu quis variar e todos aqueles posts de retrospectiva pontuais eu quis transformar em um podcast, espero que seja em um, tá? Porque eu não sei, tem muita coisa pra eu falar, de repente eu vou ter que desmembrar, saberei ao final. Em um podcast falando sobre o ano de 2019 na moda, não falarei sobre beleza, talvez depois. Na moda, tudo que aconteceu, das tendências, de movimentos, de comportamento, de coisas que viralizaram, que causaram, o que, que vai ficar registrado nos anais da moda em 2019, esse é o podcast. Lá no blog a gente vai continuar com os melhores looks do ano. São 5 posts de vestidos longos, curtos, macacão. Eu coloquei look masculino também, que os homens estão se vestindo cada vez de forma mais criativa, né? Porque antes eu poderia colocar todo mundo de terno, gravata e smoking. Hoje não, os caras estão super criativos. Então na próxima semana vai ter no blog, porque a gente precisa bem visual de falar de roupas. Mas hoje falaremos de tendências, de comportamento, tudo que aconteceu em 2019. Então vem comigo que esse podcast tá super bacana pra quem gosta de lembrar, tipo o Globo Repórter que lembra, não é nem Globo Repórter, né? Aquele programa da Globo que lembra tudo que rolou. Aqui lembraremos mais pro lado da moda. Eu recorri ao grupo do Fashionismo pra saber, né? Porque eu fiz a minha lista, mas eu quero saber, vai que é minha lista louca. E pra saber se tá alinhada com que as pessoas consomem, reconhecem, gostam ou desgostam. Então essa lista tá com tudo que eu vi, que eu percebi, que foi de post ao longo do ano, né, que rolou, principalmente aqui no podcast, que a gente fala mais sobre o lado business, o lado de comportamento, mas também com a visão de quem consome, das leitoras e das mulheres que consomem moda. Então acho que ficou bem legal essa seleção, eu vou tentar ser um pouco sucinto, o que é difícil no meu caso, porque eu sou meio prolixa, mas conversaremos sobre o ano de 2019 na moda. Bom, primeiro ponto, impossível não falar disso em 2019, que é inclusão. A moda está mais inclusiva, quer as pessoas queiram, quer não, quer seja uma marca de forma espontânea, de forma intuitiva, ou na obrigação, ou se está nadando aí, surfando na onda, a moda está um pouco mais, tá? Ela não está definitivamente, ela não está totalmente, ela está mais do que era, sei lá, 3, 5 anos atrás, que era beirava o zero, hoje em dia está muito mais. As pessoas têm se preocupado com isso, enquanto consumidores, principalmente os consumidores, por exemplo, mulheres que não conseguem comprar uma roupa que não tem uma grade que vai até M, que vai até G, que vai até 42, isso tem mudado, até mesmo nas fast fashions, algumas a gente já vê que tem um GGG, isso ainda não é o suficiente, óbvio que não, mas isso é uma mudança do mercado. Recentemente eu gravei um podcast falando que o mercado plus size, nos próximos 3 anos, a projeção é que ele cresça milhões, bilhões de vezes mais, que ele se destaque muito mais, que seja até um filão de negócio, e isso é um movimento que a gente tem visto, a gente tem repercutido e gostado. E cada vez mais as pessoas estão buscando identificação, não só identificação com a amiga, com a modelo, que tem um corpo mais parecido com o seu, mas também com as próprias marcas e estilistas que estão alinhados com esse ideal. Lá fora, por exemplo, o Christian Siriano, que é um estilista que saiu de Project Runway, ele é gay, ele é todo trabalhado nessa questão de inclusão, obviamente em causa própria, mas também todas as amigas deles, as famosas, são mulheres de padrões, de corpos diversos, e ele mostra muito isso na passarela. Ele foi um dos pioneiros nisso e é um bom exemplo. Conforme falei no último podcast, Tem marcas que são apenas exclusivas em produtos, em roupas plus size. Grandes marcas como Carolina Herrera, até mesmo a Dolce & Gabbana, que né, tem muita rejeição, tem pensado cada vez mais nisso. E quando a gente fala de inclusão, não é só apenas inclusão no sentido tamanho, né? Porque o tamanho, uma mulher gorda, uma mulher negra, um homem gay, é uma questão bem global e que abrange, que várias pessoas passam, sofrem essas questões. Mas até mesmo uma pesquisa que eu li, que vai nortear muito o nosso podcast, através de um birô, né, que faz esses levantamentos de consumo, que a pesquisa pelo termo genderless, né, que é sem gênero, ela cresceu 52% em 2019. Então a inclusão e a diversidade, isso tem se mostrado cada vez mais presente. Esse ano, e a gente falou no podcast aqui, marcas têm criado esse cargo de chefe de inclusão, chefe de diversidade. Marcas como Chanel, Gucci, têm buscado se mostrar atentas e trazer mais pessoas. Não adianta levantar o discurso. Você tem que colocar mulheres negras em cargos importantes, mulheres gordas trabalhando em marcas que vendem roupa com uma grade maior. Então eu acho que isso é uma realidade, a gente não pode bater palma, mas é impossível a gente não falar sobre isso quando o assunto é o ano de 2019 na moda. Espero que a gente volte ano que vem, 2020, e fale que isso tem se tornado cada vez mais comum, cada vez mais real e natural. Outro momento muito importante de 2019, talvez o mais popular, o maior, o mais falado da moda em 2019, foi com Rihanna. Nada de música. Rihanna é moda, é beleza também, mas é moda. E o lançamento da sua marca Fenty, que diz muito respeito, né, nesse item anterior que fala sobre inclusão. A Rihanna movimentou muito o mercado com o lançamento da marca. Primeiro que ela é uma marca que faz parte do conglomerado, um dos mais ricos do mundo, que é a LVMH, que tem a Dior, que tem grandes outras marcas. E ela foi a primeira mulher, e a primeira mulher negra, a criar uma marca do zero para a LVMH. Há décadas isso não acontecia, há décadas não se cria uma marca nova, e foi criado por uma mulher negra, e isso já é memorável por si só. E a Rihanna foi além e tem conquistado muito com essa marca. Tem alguns dados falando que no lançamento da Fenty, no dia do lançamento, na semana do lançamento, mais de 5 mil matérias foram feitas no mundo, só exaltando, só falando, só noticiando todos os dados da Fenty. Então isso é muito impressionante. Ela teve milhões de impressões, o Instagram da marca cresceu milhares de seguidores. Isso tudo é muito assim, né? A gente fala muito de números, mas o impacto que isso trouxe e vem trazendo para a indústria, isso é muito grande. E é impossível a gente não falar de Rihanna e até mesmo de inclusão e de diversidade sem falar do desfile que ela fez, que foi transmitido na Amazon Prime. O desfile que ela fez com a linha Fenty Savage, que é a linha de lingerie dela. E ao mesmo tempo que está tendo, né, a ascensão da linha de lingerie, a gente vê o total declínio, não vou chamar de falência, porque eles ainda não pediram falência, nem quero que peçam, quero que reflitam ali no cantinho, ali com a cara na parede, da Victoria's Secret. Por muitos anos a gente falou, a gente exaltou, a gente se admirou com o desfile da Victoria's Secret. De fato, era um show de verdade. Mas com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai, sei lá, vendo como as coisas estão, a gente vai se desconstruindo, a gente vai evoluindo. E a gente via que aquele desfile não evoluía, não mudava. E com o próprio posicionamento da marca de não querer mulheres com corpos diversos, de não ter aceitado a modelo trans, que inclusive é brasileira, que inclusive agora eles já mudaram tudo isso e ela já faz parte do casting da marca. Então o desfile foi perdendo um pouco a graça, até porque todo ano era a mesma coisa. Eu lembro quando eu fazia post, às vezes eu botava a foto de um ano anterior, porque era tudo tão parecido. Então ele foi se tornando um pouco obsoleto diante dos tempos atuais e esse ano não houve o desfile, que era para ser até agora, final de novembro. Eles cancelaram, não sei se eles vão voltar algum dia, cancelaram o desfile, muito por conta desse novo movimento. O diretor criativo, o diretor deles lá, saiu da marca. Eu, no fundo, uma marca que eu sempre consumi, sempre comprava aquelas 5 calcinhas por $25, comprava creme, comprava tudo. Quem nunca, né, teve oportunidade de viajar ou de pedir encomenda para amiga? Era uma marca que de fato despertava desejo. Até mesmo nunca entendi por que eles não vieram pro Brasil. Eles até, não sei se ainda tem, ou tinham no Aeroporto Internacional de São Paulo. É uma marca que a cara do brasileiro, quando vai para Miami, para Nova York, adorava comprar. Eles ficaram parados no tempo, no espaço. Não torço para que acabe, até porque, né, eles têm muitos funcionários, pessoas que trabalham, que dependem desse emprego lá fora. Então, assim, que repense, que seja um exemplo até mesmo para outras marcas que se mostram resistentes a fazer esse tipo de mudança, a se adequarem a esse novo modus operandi, digamos assim. E a Rihanna é um exemplo incrível. A gente pode ficar chateado que ela não lança música, falou que ia lançar em 2019 e o ano tá acabando, mas com certeza ela tem revolucionado o mercado da moda. Revolucionou 2 anos atrás, quando ela foi... Não sei se ela foi exatamente a primeira, mas foi a mais popular, a maior, que trouxe na sua linha de maquiagem aquela variedade enorme, se não me engano, mais de 40 bases, que antigamente a gente tinha só uma meia dúzia de bases. Então, a mulher tem causado, ela tem se mostrado cada vez maior e mais interessada em ser essa voz, sabe, dissoante no mundo. Que bom! Então, Rihanna merece estar na nossa lista do que aconteceu de mais importante em 2019. Agora, esse é o tema engraçado, né? Uma lista de tendências, de comportamento. A gente primeiro precisa falar muito sobre comportamento, sobre o ponto de vista, de sobre o quanto o nosso mundo está mudando. Até mesmo outro dia no podcast de decoração, eu falei que a gente tem, ou se a gente não tem, a gente deveria, e as pessoas estão fazendo cada vez mais, é se preocupar até no quesito decoração, da onde vem a madeira que a gente está consumindo, esse móvel, o que é reutilizado, enfim. É um pensamento, e na nossa lista de 2019, é impossível não falar de sustentabilidade. Óbvio que há anos tem sido falado sobre isso, mas ele tem se tornado uma coisa menos, digamos, nichada, menos exclusiva num segmento da sociedade e tem se tornado cada vez mais popular, porque eu acho que a ideia é essa, né? Que a coisa se torne cada vez mais popular, que chegue às massas, que a nossa avó, a nossa tia, que sai na novela das 8, que bem povão no sentido de, sabe, atingir o auge, o ápice, que é a sustentabilidade. Nesse levantamento que eu li, que tá até pautado, alguns dados, né, de números, a pesquisa pelo termo sustentabilidade no mundo da moda cresceu 75% em 2019. E sabe o que as pessoas mais pesquisam? São materiais sustentáveis, principalmente em tênis. As pessoas pensam em tênis sustentáveis. Eu até comprei o da Vert, eu descobri que ele é feito de garrafa PET. Eu achei ele super confortável. Falavam que ele não era muito confortável, eu achei ele super confortável. Além de tênis, jeans. As pessoas pensam muito em jeans, com produtos, com materiais trabalhados na sustentabilidade, e o algodão que permeia tudo isso, né? Quando a gente entra até numa fast fashion na C&A, eles falavam até 2020, até 2022, todo o nosso algodão será orgânico, será não sei o quê. Então, essa é a maior pesquisa que as pessoas fazem na internet sobre sustentabilidade. Eu acho que no lado das marcas, eles também estão prestando mais atenção nos materiais que eles usam. A gente já fez post matéria aqui no podcast sobre isso. E as marcas estão incentivando iniciativas do desenvolvimento de materiais não só reciclados, mas novas formas, novas técnicas para que o tecido, no final das contas, tenha um menor dano à natureza. Tem um exemplo, que isso eu já vi até um bom tempo, já falei no blog, na Itália, a laranja, que eles usam muita laranja na Itália, aí o que eles fazem com a casca da laranja? Joga-se fora a casca da laranja. E tem uma região na Itália que toda a casca da laranja eles desconstroem lá, não sei como chama, e vira uma fibra e ela vira um tecido dos lenços da Salvatore Ferragamo. Essa história é muito legal, eu entrei no site, eu pesquisei, é um trabalho muito artesanal que envolve toda a comunidade, até mesmo, né, ele oferece empregos para essa comunidade. Isso existe em diversas marcas. A própria Oshland, já assisti um documentário, um evento deles, que fala muito sobre isso em relação à Amazônia. Nos Estados Unidos eles também, enfim, todos os lugares. Então as marcas têm buscado incentivar esses movimentos, que geralmente vêm até de pessoas, sei lá, do Vale do Silício, pessoas que não têm nenhum foco ligado à moda, mas elas estão mudando a forma de você enxergar o material, ou está sendo criado um novo material. Em 2020 a gente vai saber, a gente vai falar, a gente vai ouvir muito mais sobre sustentabilidade. Eu acho que assim, tem pessoas que vão fazer isso de forma radical, tem pessoas que vão se entregar a isso de uma forma mais contundente, mas eu acho que com o tempo a gente vai inserindo muito mais no dia a dia e no que e como a gente anda consumindo. Então 2019 também foi o ano, cada vez mais, 2020 vai ser mais ainda, da sustentabilidade. Bom, agora vamos falar de moda propriamente dita. Se a gente tivesse que escolher uma marca, a marca mais falada, a marca mais insensata de 2019, eu te pergunto qual. Mas eu também já falo que é, na minha opinião, ela não é uma marca brasileira, mas eu acho que houve reflexos aqui no Brasil, que é a Bottega Veneta. Quando eu falo Bottega Veneta, o que, que vem à sua cabeça? É aquela, pode não vir nada, tá? É uma marca italiana de couro. Ela é super antiga, existe há muito tempo. E ela sempre foi muito discreta, muito low profile. Aquela coisa bem chique, sofisticada. O mais popular é aquela bolsa Knot dele, que é uma clutchzinha ovalzinha, que tem um trançado. O povo chique usa muito em festa de casamento. Existe até mesmo réplicas dessa bolsa. Era a coisa mais popular da Bottega Veneta. Mas de um ano pra cá, meu amor, tudo mudou, muito por conta do novo estilista. Há um ano e meio ele entrou na marca, o Daniel Lee. Ele é um inglês, ele também é super assim, alternativo, descolado, cool, inteligente. E ele entrou na marca e foi a revolução da marca. Só no último ano eles tiveram um crescimento de vendas de 53%. Sério, sempre quando eu vejo matéria sobre o quanto que as marcas venderam, tá assim, comemora a vitória porque vendeu mais 2%. É papo assim, um dígito. Uma fast fashion aumentou o trimestre, o quadrimestre, 3%. As marcas têm lutado para ter lucro, para ficar no positivo. E chega uma Bottega Veneta e do nada não, né? Tem muito planejamento, cresce 53%, isso é uma grande vitória. E da parte de vendas, partindo para o marketing, foi a marca que mais cresceu em porcentagem nas pesquisas, nas redes sociais, no Google, no Instagram. Eles têm, inclusive, um Instagram que é um Instagram de fã que foi feito, chama New Bottega. Para vocês terem ideia, ele é tão popular que a própria marca se inspira nesse Instagram, na estética que eles usam, nas fotos. Eles fazem uma curadoria de fotos muito legal. E ele tem milhares de seguidores e tem até... acho que passou a ter uma parceria com a marca de tão poderosa. E eu lendo uma entrevista que eu queria muito entender como é que aconteceu de um ano pra cá, e eles falam que o crescimento foi muito nisso. Eles construíram uma comunidade forte. Apesar de ser uma comunidade não tão gigante quanto uma Maison francesa, uma Dior ou uma Chanel, eles focaram numa comunidade forte, numa comunidade alternativa, não de alterna, mas alternativa no sentido de é uma opção ao luxo. O luxo é muito Chanel, Hermès, até mesmo indo lá para a Itália, uma Fendi, uma Prada. Eles quiseram ser uma alternativa. E eles falam que depois da contratação do Daniel Lee, eles não tinham desejo de se tornarem popular. E foi muito inesperado. E eu acho que o legal dessa marca, as pessoas olham, nossa, de onde é essa bolsa que está todo mundo tirando foto? Aí a pessoa fala, Bottega Veneta, nossa, se surpreende. Inclusive, eu sigo vários jornalistas gringos no Twitter e muitos deles pesquisam, que nem aqui quando o povo pesquisa a blogueira que disfarça publi, eles estavam querendo entender se a quantidade de influenciadores, de celebridades gringas usando a marca ao mesmo tempo, se tinha algum publi disfarçado, se tinha algum movimento de marketing. E descobriram que até tinha o PR deles, saía distribuindo para várias famosas. A Rosie Huntington Whiteley é uma das que mais usa e super combina com o estilo dela. Então, obviamente, teve esse movimento de você presentear. Provavelmente, em algum momento, pagou. Agora, sabe o que que fizeram um levantamento que eu achei muito legal isso? Outras influenciadoras, talvez não tão grandes como uma celebridade, elas, obviamente, começaram a comprar a marca para usar, né? Porque, peraí, o que que tá na moda? Eu quero usar para parecer que eu sou uma insider. E teve uma pessoa que falou que entrou em contato com uma dessas grandes lojas de departamento, que a quantidade de devolução que lá nos Estados Unidos é possível, acho que talvez até mesmo na Europa, de produtos da Bottega estava muito grande. E eles meio que levaram a crer que tinham muitas influenciadoras que estavam comprando para tirar foto, para postar no Instagram e depois estavam devolvendo. Porque a Bottega, ela não é barata, ela não é tipo tão barata quanto uma Gucci, quanto uma Prada, ela tá um pouco acima, né? Tem um patamar, ela deve estar quase no patamar de uma Chanel, de uma Dior da vida. Então as pessoas estavam comprando para tirar onda e depois estavam devolvendo. Isso obviamente acontece muito. Aqui no Brasil muita gente compra, tira foto com a etiqueta e vai, troca, e lá eles devolvem. Mas tudo isso é um impacto, as vendas de fato cresceram, é só meia dúzia que vai dar esse migué. Mas é uma marca com case muito forte. Ah, o produto, o item mais famoso deles é uma bolsa chamada Pouch. Com certeza vocês já viram no Instagram, é uma bolsa bem molinha, fofinha, é uma bonitinha bolsa, cara pra caramba. Tem uma Bottega Veneta aqui no shopping, no Village Mall, a loja vive vazia, mas também quem entra deve fazer o estrago. Enfim, além da bolsa, e aí que vou chegar no nosso ambiente, O sapato feio deles, com todo respeito, é um sapato com a frente, com a base, com a sola bem quadradona. Isso é bem final dos anos 90, início dos anos 2000, que eu lembro muito. Ele tá super em alta, é um dos produtos, dos itens mais vendidos deles. E se a bolsa, eu já vi Inspired dessa bolsa, mas você entra numa Zara na vida, todos os sapatos seguem a estética da Bottega Veneta. E o que é legal nos dias de hoje, né, que antigamente a gente entrava numa fast fashion e a gente não captava a referência, né? A gente achava, ai, que legal, eles estão criando. Mas não, obviamente era uma referência e hoje em dia a gente consegue discernir. Eu acho que isso é uma evolução da nossa parte e muitos blogs, né, as redes sociais fizeram com que a alta moda se aproximasse da gente. Então, se você entra numa Zara da vida, qualquer lugar, numa Schutz, todas essas marcas já estão com essa sola quadrada, que há quem ame, há quem odeie, mas é uma realidade, e muito por conta do movimento da Bottega Veneta, que é impressionante. E para finalizar o tema, o próprio estilista fala que o slogan da marca é beleza no poder da sutileza. Então, 2019... só se falou em Bottega Veneta, se aqui, obviamente, a gente não usa tanto, mas o impacto é isso. As fast fashions têm se inspirado nesse ideal quase minimalista, a moda dele em si é minimalista. Os itens têm uma estética um pouco disruptiva, mas ainda mais discreta, sabe? E é o grande momento da Bottega Veneta. Não sei, eu creio que em 2020 eles vão continuar mais e mais, mas tá aí, foi o ano da italiana. Bom, já que pulamos para a fast fashion, vamos para o nosso momento 5 de 2019, que são os virais do ano. Quais foram aqueles itens de moda que viralizaram de uma tal forma que só deu o que falar? Eu separei 3, tá? É dentro do item 5, mas são 3. Primeiro de tudo, o vestido de bolinha da Zara. Você sabe do que se trata? É um vestido de bolinha. Eu, assim, é zero meu estilo, porque ele é um vestido todo fechado, eu detesto coisa toda fechada, de manga comprida, ele é bem largão, inclusive essa moda meio tenda, tá meio que em alta, e ele tem um fundo branco com as bolinhas pretas. Esse vestido no verão, pra você ter ideia, né? No verão do hemisfério norte, só se falou nele, e o que que fizeram? Fizeram um Instagram pro vestido, um vestido com um Instagram. E no período que foi lançado, que viralizou mesmo, que foi no mês de julho, as menções à Zara cresceram 1.392% nas redes sociais. Então, mais uma vez, a conta do fã catapultou a marca. A mesma coisa aconteceu com a New Bottega e agora com a Zara. E nesse Instagram eram fotos de pessoas no mundo todo, até mesmo cada uma com seu estilo e com tal vestido lá. O vestido já tá aqui no Brasil, eu já vi aqui no Brasil. E essa modelagem que, cara, honestamente, é zero meu estilo. Quem gosta, eu acho lindo, fica lindo nas pessoas, não é meu estilo. Ele tá vindo em outras, a Zara, ah é, gostaram? Então beleza, eu vi já umas 3 ou 4 estampas com esse vestido. Ah, e pra terminar o tema Zara, no mês de julho, a pesquisa por polka dots, né, por bolinhas, cresceu 120% no Google, pra você ver o que é viralizar no mundo da moda. Bom, outro grande viral de 2019 foi a bolsa, bolsinha, bolsetinha Jaquemus. Ela se chama Le Chiquito e ela virou meme, virou muito meme, porque é uma bolsa micro. Sério, ela não cabe, ela cabe, sei lá, um post-it pequeno, porque eu tô olhando pra um post-it agora, eu lembrei. Ela é muito pequena, então as pessoas começaram a debochar. Ai, o meu salário cabe aí dentro, ah, essa é a minha conta depois que eu pago os meus boletos. Enfim, o povo zoou, a bolsa é uma gracinha, mas ela, assim, com todo respeito, Jaquemus, ela é quase inútil, ela é meio decorativa. Já teve até um tempo atrás uma moda de micro nano bags, que elas ficavam meio que penduradas sobre uma normal bag, uma bolsa normal. Essa bolsa Le Chiquito, ela foi lançada pelo Jaquemus no desfile, quem vai lembrar, acho que foi um dos desfiles mais bonitos do ano, foi em junho ou julho, se eu não me engano, que ele fez numa plantação de lavandas em Provence, que é a região dele, do estilista. E depois desse desfile, a pesquisa pela marca, que ela tá super em ascensão, né? Assim como a Bottega, a Bottega é bem antiga, mas ela tem sido muito falada. A pesquisa pela marca e pela bolsinha cresceu 761%. Recentemente eu vi aqui na Forever 21 um mega Inspired. Ele só não é idêntico porque não tá escrito Jaquemus, que seria muita cara de pau. Mas a bolsa não é bonitinha? Ela é até bem feita, o couro lá da Forever 21 foi bem feito. Então esse foi um outro grande viral de 2019. E um viral mais recente, que não pegou muito aqui no Brasil, eu até fiz um post sobre ele, falando sobre o sexy cardigan sexy da Katie Holmes. No início de setembro, assim que começou a New York Fashion Week, a Katie Holmes saiu com uma calça... Primeiro de tudo, a Katie sempre foi muito discreta, né? Ela sempre foi muito low profile, especialmente depois do fim, graças a Deus, do casamento com Tom Cruise. Ela sempre foi mais na dela. Ela e a Suri, e sempre morou em Nova York, então lá tem menos paparazzi do que os Estados Unidos. Mas no mês de setembro, não sei se ela estava divulgando alguma coisa, se ela estava com um novo PR, só deu Katie, eu achei ótimo, porque ela tá linda e maravilhosa. E ela usou, a foto foi mais vista do que desfile na New York Fashion Week, ela atravessando uma rua com uma calça jeans reta, super básica, um cardigan meio cor de burro quando foge, entreaberto, só um botão fechado e por dentro como se fosse um sutiã, um biquíni da mesma cor. Era tipo um twin set, só que a parte de dentro não era uma blusa. E a foto era uma coisa meio sexy, meio natural, meio inesperada. E só se falou disso no mundo da moda lá nos Estados Unidos, em Nova York. Viralizou e era de uma marca chamada Kaité, que é uma marca descolada e super cara. Se eu não me engano, o cardigan era mais de $1,000 e o top era $600. E ele ficou totalmente sold out. Ele vendeu tudo. As pesquisas pela marca, pelo nome da marca, que não é tão popular, cresceram 217% na semana que a foto ficou viralizada. E começaram a ter vários e vários inspireds. Eu não sei se daqui a pouco a gente vai ver na Zara, se a gente está muito no verão para botar um cardigan. Mas é mais um movimento e mais uma vez... inesperado. Mesma coisa, o vestido da Zara. A Zara faz milhões de vestidos. Não ia esperar que aquele de bolinha lá, meio largão, ia viralizar. O próprio Jaquemus, não ia imaginar que uma bolsinha ia viralizar tanto. Eu acho que um viral é... Você faz um meme na internet, você faz. Você pode ser uma máquina de fazer meme. Mas não tem aquela fórmula do sucesso, aquilo que vai dar certo. Então eu acho que a Katie Holmes não imaginava que ia causar usando um cardigan de cor de burro quando foge, de verdade. Ele é meio marrom desbotado. Então, mais um fato de como a moda tem dessas. A moda em tempos de internet tem dessas. Por isso, esses são os grandes três virais de 2019. Agora, nosso item 6 do ano de 2019. Esse, para mim, foi o grande item de moda. E não é uma roupa, é um acessório. Que são as tiaras. Na realidade, eu falo tiaras, mas eu vou estender para todos os acessórios de cabelo. Mas as tiaras, aqui no Rio de Janeiro a gente fala arco de cabelo, tá? Mas vamos falar tiara. As tiaras, especialmente aquelas gorduchas, meio que almofadadas, que vieram do desfile da Prada, só se viu isso. Eu vou confessar que eu não vi muito na cabeça das pessoas no dia a dia andando. Mas nas redes sociais, será que as pessoas só usam a tiara para tirar foto e depois guardam? Fica a reflexão. Mas as tiaras, a Zara fazia cada uma bonita, brilhosa, mistura de cores, duas tiaras. Só se falou das tiaras, as fofuchas, e tinha uma tiara que tinha tipo um nó em cima e ficava como se fosse um lenço. Tinha tiara metalizada, com strass, com pérola. Foi o ano da tiara. E menção honrosa, eu não sou muito de usar porque eu já me acho muito cabeçuda e tiara muito apertada me dá dor de cabeça. Mas eu acho bonito, eu acho isso, segue essa onda romântica, a gente vai falar de mangas bufantes também, segue esse romantismo e esse maximalismo que a moda tem trazido muito. Isso é bom porque a gente viveu uma era normcore mais minimalista, que também é super legal. Mas as tiaras meio que foram reflexo disso. Também viu-se muito acessório, presilha, tic-tac, tudo. E muito dos anos 90, né? Todos esses acessórios de cabelo, que eram, alguns são mais infantis, outros são mais rococó, tem mais informação. A gente viu muito isso em 2019, eu fiquei impressionada. Mas também é uma coisa que a gente pode, de tanto que se usa, talvez possa ir pro lado mais que sature, que a pessoa deixa de usar e qual vai ser a próxima. Mas eu acho que pelos próximos meses, até porque as pessoas acabaram de comprar, né? Bora usar. Veremos muito sobre esse ideal de acessório no cabelo. Aqui o brasileiro, eu vou dizer até mais o carioca, né? Sempre teve muita restrição de acessorizar, parece. Muito de chapéu. Se você usa um chapéu, um fedora, sei lá, as pessoas parece que te olham, você precisa viajar, você precisa ir pra um outro lugar pra usar uma coisa na cabeça, sabe? Então eu acho que esse momento, a moda tem permitido isso, que a gente fique mais solto e use o que quiser e que se dane o resto. Bom, conforme eu falei, esse podcast ficando muito grande, eu não quero passar de meia hora, senão vocês não me aguentam mais. Eu tenho mais 6 itens que ditaram o ano de 2019, então ele vai entrar na próxima semana, na continuação do nosso podcast especial de retrospectiva do fashionismo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais alguma sugestão, pode me mandar. Se não tiver na lista, de repente eu acrescento. Então, o top 12 de 2019 pode crescer. Ele ainda é uma obra em aberta. Vai que acontece alguma super coisa. Mas é isso. Eu poderia até ter editado lá no início a minha chamada falando que ia ser tudo, mas não. Vamos na intuição. Semana que vem a gente volta com mais uma leva dos melhores momentos da moda em 2019. E a qualquer momento temos nosso podcast de decoração. 2019... está se despedindo, mas a gente segue firme e forte e o fashionismo, você sabe, está em todos os lugares, valeu? Beijos e até a próxima!